Nova Urbana Cuta, bobina número 129, inquérito número 356, diálogo entre dois informantes. Temas: 9, meios de comunicação e difusão; 10, rádio, cinema, televisão e teatro. Números dos informantes: 439 e 440. Sexo masculino, 59 anos; sexo feminino, 30 anos. Documentadoras: Alzira Célia Sena e Rosina de Castro Guerra Ramos. Data: 24 de junho de 1976. Duração do inquérito: 90 minutos. Pista 2, de 47 a 1.362 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais, mas com ruídos de avião. Inicie o diálogo, informante número 440.
Sônia, você costuma ler revistas?
Costumo, todo tipo de revista.
E o senhor assina algum jornal?
Eu assino um jornal e leio vários, assim, um jornal em matutino.
E como é que o senhor começa a leitura do seu jornal?
Bem, eu acho que jornal, para se ler, você tem um ponto de partida para começar a ler o jornal. Eu acho que deve ser um método. Desprezam-se algumas notícias, que a manchete diz tudo, mas também não se deve ficar na manchete. Então, se escolhe o jornal, é um jornal sério, se lê o editorial, porque o pensamento é a linha do jornal. Depois se lê as coisas principais, porque deve-se ter uma orientação firme para se conhecer os fatos, vamos dizer, mais notórios da vida cotidiana. A política é uma delas. O noticiário geral sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país. E, em terceiro lugar, por isso que eu discordo daqueles que colocam em primeiro plano o noticiário do exterior, e em terceiro lugar o noticiário do exterior. Agora, em havendo tempo, então, a gente parte para a coluna social, a gente parte para a coluna literária, depois a gente vai pesquisar cinema, e até então a gente lê até aquelas noticiazinhas gostosas de historietas infantis, um pouquinho acima do horóscopo, se tiver tempo. É assim que eu leio o jornal, mas isso é todo dia. Quer dizer, o jornal que eu assino, depois à tarde a gente compra outro também.
Quais seriam esses jornais que o senhor tem lido?
Você prefere nominalmente? Porque a gente
Ah, o senhor pode nominar.
não. Não, eu estava dizendo em geral, mas em todo caso, nominalmente eu assino a Folha de São Paulo. Leio o Estado de São Paulo também. E leio agora à tarde, geralmente compro a Folha da Tarde e diário uma vez ou outra, o diário, só, mas não entro outros detalhes. Esses jornais que a gente denomina de cores, o jornal, a imprensa marrom, a imprensa vermelha, a imprensa verde, isso tem coisa que não se lê. Eu tenho um amigo, ele é professor de filologia da língua portuguesa, Francisco Silveira Bueno. Ele diz que há certas coisas, por exemplo, certos livros de determinados autores, ao folhear a gente deve estafar o nariz, porque folheando faz mal. Então, certos jornais também fazem mal. Alguns, se bem que a gente deve, para ter o conhecimento geral, deve saber tudo. Mas não é preciso a gente colocar o dedo na lama para saber que suja. Então, os olhos também sujam. É por isso que eu leio desta forma. Seleciono.
E revistas?
Bom, revistas, eu compro de vez em quando. Porque as revistas no Brasil têm um grande mal de se regionalizar. Muito, muito regionalizar. Então eu compro revistas sérias. Por exemplo, Veja, uma revista séria. Aquela revista instrutiva, que é Quatro Rodas. Uma revista técnica que eu compro lá na escola. E uma vez ou outra, então, essas revistas que eu digo regionalizadas, porque é feito em determinado estado, com noticiário somente desse estado. De vez em quando.
Dentro desse ponto de vista, vocês não acham que a televisão também se regionaliza?
De maneira genérica, não. De maneira específica, eu concordo com o seu ponto de vista. Então, eu diria, algum canal de televisão, sim. Nem todo canal de televisão. Então, eu acho que não. Eu responderia negativamente seu ponto de vista, citando. Vamos, estamos citando, não estamos propagando quem quer que seja, né? Então, aqui não está encomendado. Mas então, eu diria, com exceção, o canal 13, eu diria o canal 7, e diria, sobretudo, o canal 2. Esses não se regionalizam. Agora, outros não, outros vêm encomendado coisas de fora, usos e costumes, pronúncia, carregado de vícios e carregado de usos e costumes que não aqueles vamos dizer, que o comum dos homens, que o, vamos dizer, que o telespectador do interior ou mesmo da capital que quer ver. Então, esse eu selecionaria aqui, uma recepção boa em São Paulo. O 2, o 7, o 13, por exemplo. O 11, às vezes.
E você?
Eu já acho que não, porque eu acho que justamente a pessoa que mora no interior, em qualquer lugar, está louco para saber o que acontece na capital. Então está todo mundo louco para ver o canal 5, para saber o que tem de Janeiro. função dessa gente do interior, que é a maior parte do Brasil, né?
Mas é isso, minha filha, que eu condeno. Exatamente. Então, essa, inculcando uso e costume que são estritamente regionais. Ao passo que outros canais não. O 2, por exemplo, não é o canal.
Mas o 2 é um canal de elite, quer dizer, você assiste para um certo tipo de programa, tem um nível pequeno da população.
O 13 não é canal de elite, eu dou muita risada no 13. Muito risada. E há muita bobagem no 7. Então eu vejo também. Quer dizer, então eu. Ah, muita bobagem. Agora, há as neiras demais nos outros canais, que eu não vou citar, porque eu não estou aqui para depreciar ninguém. Mas há, portanto, sua tese não é muito defensável, não.
Ah, eu não sei, eu tenho essa opinião. Eles estão vendo o mercado deles, o que interessa, o número de pessoas que vão assistir. A maior população do Brasil é dessa do interior, do pessoal que assiste, isso que vibra com essa parte, eu acho. Agora eu não sei.
A TV 2, então, é uma TV elitista?
Eu acho. Eu gosto demais TV,
eu
do canal 2.
Uma TV o quê?
Uma TV elitista.
É. Eu acho que é. Eu gosto demais do canal 2.
Não. Elitista.
Elitista, exatamente.
Eu acho assim, é mesmo. Porque você veja, você assiste um programa, dois, três, sei lá, do canal 2, você pode comentar com quantas pessoas você conhece.
Exato. É isso.
Você chega num lugar e vai comentar, por exemplo, um exemplo mais fácil ainda do que o canal 2. Um programa que eu vi no canal 4 sobre teatro, a vida toda de teatro desde a Grécia. Foi ótimo, foi 2 horas e meia de teatro, muito bem feito, com os nossos melhores atores.
Melhores atores de São Paulo.
Eu adorei, vi com meu marido assistimos, ele chegou no onde ele trabalha, comentando com dois engenheiros e uma secretária. Então ele entrou na sala e disse, olha, eu adorei o programa de ontem que eu vi no canal 4. Vocês viram? Ah, não, nós vamos ver aquele repórter o Globo de Ouro, repórter de ouro, não sei mais o quê. Estava todo mundo assistindo, interessadíssimo. Ninguém assistiu. Ninguém se interessou por isso. Quer dizer, não é um programa como o Canal 2. Ainda já é um livro já menor do que o Canal 2.
Foi interessantíssimo. Foi interessante. Ninguém
assistiu.
Foi dos melhores que apresentou.
É nesse ponto que eu acho o Canal 2, outros tipos de programa, por exemplo, ópera. Quem é que assiste ópera? É um grupo lindo.
É
muito
restrito.
Nesse ponto eu acho.
E as mesas redondas, debates?
Eu acho que são válidas, eu vou generalizar, são válidas. Uma outra vez, por exemplo, quando o coordenador é político, então ele puxa a brasa para a sua sardinha, não vou citar nomes, mas há um determinado coordenador, ele foi meu aluno, é meu amigo, gosto muito dele, mas é essencialmente político, e ele puxa a brasa para o partido dele, isso é inegável. Agora, quando se trata de outro, e agora eu vou citar o nome, o Almir Guimarães, por exemplo, e outros que são imparciais e que não têm interesse pessoal de natureza nenhuma, nem próximo, nem remoto, então a mesa redonda apaixona. A gente chega a ficar muito tempo. Quando também não é um assunto árido. É. Fazer uma mesa redonda, por exemplo, sobre a cotação do dólar, sobre a incidência do ICM, isso é horrível. Quer dizer, é muito árido. Mas uma mesa redonda política, uma mesa redonda sobre um assunto atual, um assunto bastante heterogêneo, que interessa todas as camadas populares, é ótimo. Eu acho uma mesa redonda muito válida. E devia ser estimulada, sob todos os pontos de vista, sem menor resquício de censura.
É, eu não sei se consegue fazer um negócio desse no Brasil.
E é por isso que eu tenho que deveria.
Não pode, não. Pode.
O artigo 153, para o Ministério da Constituição, diz que pode.
Eu sei, mas
para que deve.
E eles a respeito
disso? Nós já tivemos programas tipo mesa redonda muito bons, né?
De graça. Não, tudo bom.
Vocês lembram de algum?
Pinga Fogo. Eu lembro, Pinga Fogo. Dentro desse padrão que eu estou falando. Excelente. Muito, muito bom, muito penetrante, muito elevado. É um desses programas. Pinga Fogo, foi deles. Excelente.
E a parte de, não sei, apresentação de peças adaptadas para a televisão?
Eu gosto.
Concordo com a Sônia. Concordo com a Sônia em gênero, número e grau. Porque uma das coisas que afasta o povo do teatro não é, como diz, bilheteria, não. É exatamente a intelectualização. Isso que afasta o povo. Não é bilheteria, mas a intelectualização de certas peças. Então, indo de encontro, fazendo uma adaptação à audiência popular, o interesse popular, o gosto, a tendência, é muito mais presa e muito mais direta. Isso aí, a meu ver, é bastante válido.
Você
vê
novela,
sim?
Não,
eu pensava
nisso. Agora
eu falei, porque
gente
é
besta,
não
quer
dizer.
Eu não gosto
disso.
Agora, você
vê novela,
eu não falo
nisso. Não é que eu ando seguindo novela, só. Às vezes, um outro capítulo a gente pega e vê uma coisa interessante que tanto prende. Por exemplo, quem que não se prendeu com o Gabriel?
Eu?
Eu me prendi.
Não gostei de mim,
gostei de certas coisas. Gostei, gostei, senti aquele... Como é que chama aquele velho? Paulo Gracindo. Que está ótimo, aquele poema é supra-sumo, extraordinário. A própria Gabriela, cujo nome não recordo,
Sônia Braga,
a hora que ela trepou no telhado para pegar, ajudar a pegar um papagaio ali dentro, a população inteira parou. Aquilo é extraordinário, formidável. Quer dizer, há uma outra novela que atrai, que prende, é, sentido elevado, muito bem escrita, melhor do que escrita, muito bem interpretada. Isso é bom. Eu acho que a novela para muito ao critério de quem não tem preferência por teatro. Escolhe a peça pelo autor ou pelo ator. A novela deve ser assim também, mas principalmente pelo ator do que pelo autor. A novela pelo ator.
A novela, se fosse mais curta, acho que talvez todo mundo se visse mais, né? As nossas novelas são muito compridas.
São comercializantes. Não comercializadas, mas comercializantes. São a razão de ser essa. Os capítulos vão se esticando.
Não, esticam, depois quando está no meio, fica muito tempo mesmo, né? Então, por exemplo, em questão de teatro, o canal deles, aquele teatro que eles tinham no sábado, que agora passaram na segunda-feira, aquele lá nunca deixou de assistir. Acho muito bom, muito bem feito, eu gosto muito. E como eles fizeram, acho que outros canais vão fazer. Isso eu me lembro quando era pequena, tinha aquele teatro da MDF, que eu adorava, que eles fizeram tudo isso também. Aquilo era bom demais, quer dizer, o pessoal da idade da gente, agora que tem a idade que a gente tinha naquela época, não tem uma coisa dessa que eu assisti. Então, fica vendo Vila Cego, não passou. Passou dessa idade, não tem nada. Está perdido em questão de teatro. Por isso que eu acho que a maioria não vai ao teatro.
O que vocês acham de Vila Cego?
Eu não assisti nenhum capítulo.
Eu não,
como eu disse, eu não sou, vamos dizer, ligado à televisão, no tocante à novela. Gosto de assistir televisão, gosto mesmo, mas não tanto assim novela. Eu falo, citei essa Gabriela, como cito agora, Checkmate. Uma outra cujo nome não sei que antecedeu o Checkmate. Não lembro o nome, mas cito ele. Você lembra? Foi excelente. Portanto, eu não posso dizer de Vila César porque não assinei um capítulo.
Vila César é um programa só para crianças.
Assim,
diferente por isso. Eu não sei, eu não gostei muito daquilo, mas eu não sou criança. Talvez para criança aquilo agrade. Para mim eu acho muito bobó. Mas já me disseram que a maioria, há um nível de crianças que vibra com aquilo, brinca, que faz muito bem. A minha menina está muito pequena ainda para poder estar sentindo alguma coisa a respeito disso, para poder responder. Tenho pouco contato com criança, quer dizer, ela é a primeira da família. Nós não temos assim... contato para poder contar, dizer para você, eu vejo que faz bem para fulano, para ciclano, apesar de eu achar horrível, de eu achar aquilo ridículo, sei como é que a criança pode gostar daquilo, mas foi pesquisado, foi feito, foi bem copiado no americano, então tá bom, todo brasileiro tá bom, está ótimo.
Mas o que é inegável, que é de grande vantagem na televisão, são os jornais, por exemplo. Esses estão, a meu ver, estão na verdadeira fase competitiva. Cada um deles apresentando melhor, tanto assim que apresentando transmissões diretas, coisas extraordinárias. Recentemente vimos uma transmissão direta de Moscou. Excelente, nós temos visto em todos os países os distúrbios da República Argentina. Temos visto, quase que acontecendo.
Não, está cheio de gente que a gente ouve falar que não tem mais
acompanhamento
jornal, né?
Portugal.
Só assiste jornal na televisão.
Agora, esta fase competitiva é muito bom, porque quem sai lucrando é o telespectador.
Isso é bom.
Jornais muito bons, muito poderosos.
Existem jornais de televisão que eu tenho a impressão que são meio espremidos dentro de um horário comercial, então eles dão assim, parece que eles se aprofundam um pouco, mas a coisa é meio superficial. Existem outros canais que exploram bem mais, não?
Existe
mesmo,
realmente.
E outros também dependem dos comentaristas. O 13 tem um bom comentarista agora. Tem outros canais que tem. E tem um que está fraco, mesmo distante no exterior. Então, o seu ponto de vista é perfeitamente válido, correto.
É
espreme mesmo, é o termo extra.
É porque eles pegam um horário bom, né?
Com boa audiência.
Com boa audiência, que eles dão um nome qualquer.
Nobre, especial, não sei o quê. Tá? Então, tem lá, sofisticado o seu...
E eles devem espremer porque é muito caro, né? Porque esse horário...
Mas é caro porque eles fazem caro.
Lógico.
Imagina. Seria barato se eles fizessem barato, desde que encarece as coisas.
Em termos de ser caro ou barato, o jornal também tem um valor maior ou menor conforme a página, conforme.
Certo. Claro. As páginas de rosto, as páginas limpas e a colocação do noticiário ou do anúncio. Valoriza, evidentemente. Quer dizer, é um chamamento direto para o leitor. Está em razão direta disso. Interessa despertar a visualização.
Podia ver um anúncio no Estadão de domingo, de manchete, de meia casa, você pode conseguir por isso, imaginando só o preço que deve ter sido um anúncio.
Não, e o 350%, se a gente vê um anúncio numa página inteira ou de uma folha, verso em anverso, então a folha aberta, ninguém lê, vira seu jornal e vira do outro lado. O coitado do anunciante gastou um dinheirão e o leitor não vê, vira a página, pronto. Quer dizer, ela é a técnica do anunciante também, né?
Geralmente essas páginas de muita atenção acontecem em que fase do jornal, em que pedaço do jornal?
Eu acho que a maior atenção é a primeira, né? A manchete, a primeira página.
Eu digo as ímpares.
Depois,
as ímpares são.
É difícil
ser virar
assim, né?
São folheados, as ímpares. E canto superior direito das ímpares. Maior visualização, maior e melhor visualização.
Uhum. Como é que eles cobram o preço de uma.
Isso varia, cada jornal tem a sua tabela. Agora, todos eles têm uma homogeneidade de critério, que é exatamente valorizando as páginas de rosto, rodapé menor, acima, o preço mais valioso. Mas tem uma tabela que vai de acordo também com a capacidade de penetração do jornal.
Uhum.
Vai, tabela.
E durante a semana, o anúncio é mais barato, é mais caro? Tem alguma ideia a respeito?
Não, eu não tenho ideia concreta, tenho ideia generalizada, posso afirmar que sim. Durante a semana é mais barato que nos outros dias, domingos, sábados, domingos, feriados. E a Via tem em São Paulo um jornal essencialmente especializado em anúncios. Ele viveu muitos anos. Hoje ele existe, só que não existe com critério exclusivo de anúncio. Aí o Diário Popular, o Zé Maria Lisboa, o velho Zé Maria Lisboa tinha aquele jornal tradicional, então se colocava anúncio até para arranjar namorado. Precisa-se de uma menina de olhos verdes, cativante, amável, universitária, que não resida longe da rua tal, no tanto, etc., no bairro tal. Então, depois ela respondia, ou então aluga-se um fraco, uma casaca, etc. Ou então, mais recentemente, não tão remotamente, vende-se, via livros, ou aluga-se casa, ou precisa de empregada, ou vende-se uma bicicleta. Então, pequenos anúncios, mas pequenos anúncios em grande quantidade, que o jornal vivia exclusivamente de anúncios. Depois foi mudado o critério, esse jornal passou a ser de anunciante exclusivo, passou também ter matéria editorial e noticiário policial e outros. Porque há uma verdade muito grande no jornalismo, diz que há dois P's que se vende jornal, política e polícia. Então aquele vendia de anúncio, então resolveu também colocar um pouco de política e agora também um pouco de polícia e vende jornal. É assim, é questão da verdade.
Você já precisou utilizar o jornal como meio de você dar um recado, fazer um anúncio?
Uma vez, só para fazer anúncio, foi logo depois que eu casei, que eu vendi a casa, então nós fomos, eu fui com a minha mãe lá, me lembrei, ela não está doente, nós fomos lá no governo do estado, sai quinta-feira, domingo, né, todo mundo procura mais, fazer casa, então fomos fazer o anúncio. Chegamos lá, quando o homem disse o preço, nós quase desmaiamos. Não tive ideia de quanto é que custava as coisas. E era um absurdo, né? Nós queríamos pôr um anúncio bem grande para chamar bem a atenção, para ver se vendia logo o raio da casa e acabava de uma vez com isso. Não. Aí tivemos que pôr um anúncio menor e contentar de sair na quinta-feira, depois não deixar mais uma semana. E outra vez foi a única vez. Assim, maior contato. Agora, meu pai trabalhou muito tempo, então ele sabe bem o que faz. Prático com isso.
Não, isso quer dizer que o pai podia conhecer um pouquinho mais de jornal. Não, o pai não conhece. A filha conhece bem o jornal, lê jornal e utilizou-se. Agora, com anúncio, só me utilizei uma vez só.
É.
Anúncio fúnebre. Quando eu tive que colocar o falecimento do meu pai. Então foi isso. Agora, chegar ao jornal, quando eu era estudante, havia a Gazeta, em São Paulo, tinha uma Gazeta Literária. E ela promovia concurso de contos. Eu fiz um concurso de contos, me lembro até hoje, tem um nome desse conto muito gostoso, A Louca Que Eu Conheci. Ganhei, foi muito bom. E depois passei a trabalhar num outro jornal também, fiz concurso. Eu estabelecia concurso, era um concurso, e eu fui copy desk do jornal, e fazia, tinha uma sessão minha, que era o Crime e a Pena, da minha responsabilidade, tanto que saí do jornal, o filme parou. E fazia uma matéria, um artigo não assinado, todos os sábados. Mas eu acho o jornal um meio de comunicação dos mais válidos. Exatamente, o que tipifica a imprensa é o jornal. Porque generalizar a expressão imprensa é um dos piores e dos maiores. Imprensa é jornal.
Bom, já que o senhor tem essa vivência no jornal...
Relativa. Okay. Vamos não confiar muito, não.
Ok, então vamos pela relatividade.
Relativa.
O que diferencia uma matéria paga de uma matéria que é matéria do jornal, que vem de dentro do jornal?
Sob que aspecto?
De uma maneira geral. Como é que eles separam matéria paga de matéria não paga?
Não, o jornal abre sempre um espaço para anunciantes. A matéria paga como se fosse um anúncio. Então ele paga a matéria. O cidadão responsável por aquela matéria é responsável pelo seu conteúdo perante a Constituição, perante as leis, a lei de imprensa especialmente, e eventualmente perante o Código Penal, mas nem que o Estado o responsabiliza, se ele for chamado a responsabilizar pelo Estado. Ou então o particular ofendido responsabiliza se ele escrever uma ofensa qualquer. Uhum. E não sendo assim, do ponto de vista do jornal, não. O jornal age imparcialmente. É um espaço em branco para anúncios. É a mesma coisa. É esse o posicionamento que o jornal dá em relação a um trabalho escrito, ou que seja anúncio, ou seja um artigo, um conto, ou enfim, qualquer expressão, desde que não infringe as leis do país, preserve a moral e os usos e costumes. Então, a matéria não é rejeitada. Preservado essas condições.
Você é capaz de perceber o que a matéria paga ou não paga em jornal?
Não,
não sei. Não aparece forma de propaganda?
Ah, bom, para perceber, com licença, eu pedir licença para uma parte. Para perceber, é muito fácil para o jornal, porque a matéria paga está na seção livre. Está encimada com o título, seção livre. Então, esta seção livre é matéria paga, está bem visualizada. Agora, quando não está em sessão livre, quando for inserida esta matéria em tipo de anúncio, ela está realmente dentro do quadrado no negrito. Então, este negrito evidencia. Uhum. Quando não, é sessão livre. É isso que tipifica.
Eu não sei.
Ah, você não faz. Você lê lá, minha filha. Minha filha, você vê lá, sessão livre, que é essa matéria paga.
Não, tá bom, na sessão livre, mas se está dentro do jornal,
dentro do jornal.
No meio.
Não, fora do jornal, ele cai no chão, você sai andando, sai correndo. Você sai dentro do jornal, impresso. Se não cai no chão, não pode.
Como é que eles dispõem o que é escrito dentro do jornal? Olha, você é bem amador, teu pai já fica meio por dentro.
Ah, ele é muito presente.
Você tem ideia de como é que é feita a disposição dos assuntos dentro do jornal? Como é que eles espalham as coisas, medem?
Não, eu não tenho ideia, não. Eu só imagino que eles devem fazer, por exemplo, manchete que está mais na onda do dia, no que está mais chamando atenção, sei lá, o que seria o acontecimento mais importante. Depois, tudo que foi de interesse maior deve estar nas primeiras páginas, né? Uhum. Para chamar atenção. Agora, a última também, né? Se a pessoa vir pensar, deve ser para chamar atenção nesse ponto. Agora, como é que eles fazem o resto? Não sei, né? Eu sei que é tudo marcado, deve ser como uma revista também, né? Que eles contam as letras, tem um número certo, dentro de um quadrado que faz uma marcação deles para medir para o tipo, quanto é que vai cair, quantas letras vai dar, como é que vai ficar a forma. Como faz uma revista para fotografia, essas coisas.
Uhum.
Que é medida. Agora, como é que é lá dentro eles fazem, não sei. Eu sei que são divididas as sessões, porque eu acompanho e leio, mas como é que fazem, não sei.
Viu como são as coisas? Não, a Sônia está falando tipo da leitora correta, leitora atenta, está falando tipo da leitora empírica.
É.
Ela está certa. Mas se ela fosse dizer, bom, tecnicamente não é isso, então ela diria, bom, tecnicamente os assuntos são divididos por sessões.
É, deve ser, porque a gente
então,
lê...
Então, essas sessões, onde são comportadas as sessões, é critério do jornal. Então ele coloca o exterior na primeira página, ou ele coloca o exterior exatamente no meio do jornal, mas sempre as sessões vão guardar sempre o mesmo lugar, porque o leitor está acostumado a ver aquela matéria naquele lugar.
Uhum.
Nunca o leitor deve estar desbaratado, continua na página 13. Isso é horrível. Continua na página 13. Dá para terminar ali. É assim.
Okay. Mas, voltando um pouquinho, como é que eles contam as linhas? Quem é que se encarrega desse trabalho? Assim?
Não, a impaginação no jornal já é tradicional, já é coisa certa. Então, você sabe, vamos ver, quanto comporta, qual é a matéria que pode comportar naquela página.
Sim.
Então, as matérias são divididas por tantos tipos. Aqui nós comportamos, se vamos colocar uma entrevista, mais dois ou três suetos, mais um anúncio ou uma chamada. Então, esta chamada para para a matéria que vai depois, porque não comporta mais que a chamada. O espaço não dá, além de uma chamada.
Uhum.
Chama-se chamada em jornal, aquela titulação que se dá ao leitor a demonstração do texto. Então vai para o texto, uhum, que é na página, uhum, seguinte. Isso sim. É que se faz uma edição correta no jornal. Nunca, não há falha.
Como é que eles contam?
Bom, pelo espaço reservado. Então, toda a matéria no jornal é datilografada. Agora, cada papel do jornal datilografado, ele é numerado. Então, a numeração e a numeração corresponde exatamente como se fosse o espelho do próprio jornal. Então, é feita a composição de várias coisas, né? Isso é assim no jornal.
Quem cuida dessa parte é uma profissão, cara especializado?
É um técnico altamente especializado, porque o jornalista, ele, dentro da sua atividade, na sua sessão, ele datilografa, depois ele ao posto de desk, ao revisor, ao secretário, enfim, ao organismo todo dentro do mecanismo de um jornal, um mecanismo vivo que eu estou dizendo dentro do jornal. Todos eles altamente especializados vão ali para fora. Fora aquele que está de longe, que é o repórter que escreve, o repórter que fotografa, etc., traz a matéria já para entrar para esse cosmos, digamos assim, para esse complexo, digamos assim, técnico, uhum, que tem um jornal. Não é fácil, mas é agradável. Eu disse que o jornalismo é uma cachaça, e é mesmo. Quem está lá ganha pouco e quem está lá não quer sair. Os que estão de fora querem entrar.
Eu tenho a impressão que o maquinário da imprensa, uns 15 anos para cá, modificou demais, né?
Muito, com a adoção do offset. Muito. Antigamente eram os linotipos tradicionais. Eram a impressão em poucos exemplares. Hoje são milhares de exemplares que saem em poucos segundos, e o offset que dá mais clareza na impressão dos tipos.
Você entende a diferença?
Não. Eu só imagino aqueles filmes antigos que a gente assistia, via aquelas injeções de jornais, não, aquelas
eram
coisas
as rotativas, isso que você está dizendo são as rotativas.
Pois é, imagino isso e uma coisa mais moderna. Agora, como é que é, não sei.
Não. E para se colocar uma fotografia no jornal? Qual é o processo?
Bom, eu não sou técnico em fotografia e em jornal, mas a fotografia, ela é decalcada, como se fosse assim, decalcada. Ela assenta sobre uma plataforma de madeira, ela se decalca e ela, não digo que seja revelada, ela é transmitida, digamos assim, para o papel. Como se fosse um decalque mesmo, de madeira, assim que é feita a fotografia. Uma prensa também, uma prensa forte. Isso sumariamente falando.
Tem um nome? Depois de pronto?
Não, que eu saiba não. Se tem, eu ignoro. O nome técnico, eu ignoro.
Revista Seleções. Lá na revista, todos os tipos que você puder imaginar. Revista Cláudia de Espírito, que batia essa pessoa, de A Veja, leio toda semana. Aí você, sei lá, a revista, quando cai a revista de foto novela na mão, eu leio também. Aí, todo qualquer tipo de revista.
E o que mais te prende?
Na atenção? Olha, o que mais descansa é a revista em quadrinhos de patinhas, essas coisas para criança, o que mais descansa? A melhor revista tem para você extrair essa coisa, descansar. Gosto muito de ler a Cláudia, dos filhos, assim, tem uma parte de moda, essa parte, sabe? Eu gosto do tipo da revista, do jeito que eles fazem. Essas de fotonovelas são bem ridículas, idiotas. Mas vale a pena você ler para distrair a cabeça nesse ponto também. O que prende mesmo, para dizer a verdade, acho que é só a Veja, uma coisa que te interessa, prende a atenção, você tem vontade de ler. O resto você largou, não acabou, não faz mal, não, porque não interessa tanto. Eu acho nesse ponto. O que mais? Outras revistas, acho que é.
O senhor também lê Fatona, para distrair?
Leio, é uma distração. E eu não estava dizendo agora para o jornal, quando a gente pode esgotar, tem tempo, pode, uhum, a gente lê aquelas historietas. E agora mesmo estão publicando umas historietas pequenas, uns quadrinhos, a história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, num desses grandes jornais de São Paulo. Eu estou acompanhando. Então, estou vendo de vez em quando mandar, lê o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. São 3-4 quadrinhos só, pequenininhos, mas não distrai.
Uhum.
A gente precisa dosar a vida cotidiana, já cheia de preocupações, cheia de poluições. Hoje em dia é uma heterogeneidade de poluição que a gente não sabe. Qualquer dia nós devemos dizer que é uma poluição de poluição. Mas então, para a gente evitar isso, fazer uma digressão, a gente lê essas coisinhas também, quando há tempo.
Uhum.
Mas é gostoso. Agora eu estou vendo o Dr. Jupiter e o Mr. Hyde.
E em televisão, filminhos assim também? Tipo, filme pra criança, mas pega todo mundo.
Ai, vejo tudo isso, eu gosto mesmo. É só sobrar tempo, o problema é justamente o que meu pai tava falando, é sobrar tempo. Sobrar tempo você vê tudo isso, é gostoso. Interessa mais depois você ficar assistindo a novela. Você tem a obrigação de todo dia você ficar lá sentado, ficar presa em função daquilo. Se não, você vê num dia, acabou. Vale a pena. Acho que para distrair a pessoa vale muito. Muito interessante.
Que exemplo você pode dar, por exemplo, Sônia? Que tipo de programação que você vê? Sempre você já citou com o seu pai.
Tem mais que vejo muito filme, por exemplo, à noite, que agora tem criança pequena, não posso sair à noite, a gente saía muito antes, a gente assiste filme, a parte dos detetives, essas coisas, procura muito, eu assisti aquele que tinha o Macmillan, não sei mais o que, como é? Sidney Poitier. Não, esse aí não, não tem ele.
Tá?
Não, esse aí não.
Sidney Poitier tá firme agora.
Então, esse tipo de filmes à noite a gente vê. Depois, por exemplo, sábado, aqueles programas da Disneyland, bem infantil mesmo, tem baixinho, não sei o que.
Eu lembrei você disso, porque eu tinha partido falando do Sidney Poitier, está no filme agora.
Tá.
O filme policial é excelente na televisão.
Não, deixa eu ver o que mais.
Quando as tradições do período.
Deixa eu ver o que mais. Agora, esse tempo eu fiquei doente, agora, 40 dias em casa, quando podia sair. Então, foi bom que eu fui ver o que tinha na televisão à tarde, eu nunca soube que eu movia na televisão à tarde. Então tem esses desenhos de vez em quando, que vale a pena assistir, Tom Jerry, essas coisas, então isso é gostosinho, eu assistia também. Mas tem aqueles filminhos de, sei lá, 15, 20 minutos, bem bobos, idiotas, sabe, meu Deus do céu, e a criança tem que assistir, né, assiste. Então eu tinha que assistir porque não tinha nada mais pra fazer, não sei. Chega uma hora que você cansa de ler, mas eu não assisto normalmente isso. Depois deixa eu ver o que mais. Tem hora assim que aqui em casa a gente liga a televisão, tem novela em todos os canais, então não tem mais nada pra fazer. Acho que é só isso que a gente vê.
Fora novela e filme, que outro tipo de programação existe na TV?
Existe muito, eu tô vendo muito show, muitas coisas, não sei o que, não me interessa. Normalmente eu procuro ver se o Canal 2 traz alguma coisa que me interessa. Muito teatro, eu gosto de ver, que eu gosto muito de teatro, se não posso sair, então porque eu tô vendo na televisão, eu acho interessante. O que é mais que tem?
Hoje à noite você tá perdendo o Canal Entrevista. Canal 2.
Então, por causa da entrevista, eu acho que ela está ganhando, então. Está ganhando porque duas mocinhas encantadoras estão nos entrevistando, perguntas muito boas e estão nos deixando à vontade para esse bate-papo descontraído aqui, muito agradável, tanto para a Sônia como para o pai dela.
O problema é que é Guimarães Rosa hoje, adaptado, né? Sorou com sua mãe e sua filha, é um conto lindo.
Eu pensei que fosse um daqueles programas horríveis de fantochadas. Tem uns programas de televisão abaixo da crítica, mas há público para tudo.
É, Chacrinha, essas coisas, né?
Não, pior que Chacrinha é esse outro. Esse
tipo
outro
de
aqui.
Programa é Chacrinha.
Não, esse outro que compõe tem um canal de televisão, é muito pior que Chacrinha. Não, eu não falo mal. Nós estamos em casa e eu tenho respeito.
Eu não sei, olha, o Chacrinha todo mundo fala que é um programa assim, de comunicação de massa maravilhoso, né? Que é uma beleza, todo mundo gosta. Eu não sei, eu acho que é um horror, né? Assisti duas vezes, achei uma coisa triste, assim, um pedaço que viu. Silvio Santos, eu já cheguei em casa e que tá ligado desde de manhã até de noite, que não é possível que a pessoa esteja assistindo. Aí já me disseram, não, já é assim comum, quer dizer, faz parte do ruído da casa, ele todo
certo,
mundo passa
as
e. É, certo. Não, eu já fui
no
a minha
porão,
casa, eu não
no
quis
porão,
acreditar.
Né? No porão.
É. Então faz parte do ruído, larga lá e depois passa alguém
no bexiga,
entra, olha, não é possível isso, né? Mas a audiência, porque senão o programa não existiria. Não. Inclusive, eu vi no jornal do Chacrinha dizendo que ele não pôde assistir, um programa, uma homenagem foi feita a ele na França, porque ele era um comunicador de massas muito grande, foi apresentado o programa dele, ele estava muito contente. O que a gente vai falar? E realmente comunica com a massa mesmo.
Há uma música aí que diz, eu não sei a letra toda, que é gosto pra tudo, né? Fala qualquer coisa que é gosto pra tudo.
Isso aí também. Já tá exagerando, né? Isso que o Silvio Santos falou que o programa do canal dele não vai ter mais do que o povo merece, né? Que o povo gosta do que ele faz. Então ele vai dar o que o povo quer.
Quer dizer que ele está nivelando bem por baixo.
Está nivelando bem por baixo.
Vem
que a nossa televisão
está
ruim, ele vai deixar pior. Né? Então...
O Gino Neto Meneghetti se honrava de ser o regulador.
É, então. todo mundo vai falar na televisão, eu ouço muito rádio, olha, eu acho a FM a melhor coisa do mundo. Ouço demais, gosto muito de ouvir. Mas de vez em quando a gente precisa ouvir rádio, mesmo no rádio, assim, ouvir bandeirantes, ouvir no noticiário, o que está falando, assim, comunicação, questão de música, que comunica com um, fala com o outro. Eu gosto de ouvir essas coisas também, de vez em quando. E nesse ponto eu acho importante o rádio. Eu acho que o povo esqueceu que existe rádio. Ninguém mais ouve rádio. Se eu não falar em termos de televisão, por que não sou falar que ouve rádio? Eu não sei aquelas, por exemplo, quem ouve difusor, não sei mais, quem deixa o rádio ligado no difusor no Nestel, você não põe mais nenhuma outra estação. É seu filho, é um exemplo. Ele pode comprar um radinho, só que você esqueceu essa difusora, acabou. Daqueles que davam de presente da Jovem Pan, né? Acabou, não precisa ouvir mais nada, só ouve música americana, só ouve aquilo.
Mas o rádio já teve um período
de áudio, né? Isso você lembra bem, né?
O rádio teve, um período áudio. Havia uma estação em São Paulo que era conhecidíssima e respeitabilíssima, a nossa Rádio Educadora Paulista. Essa Rádio Educadora Paulista, naturalmente, não é do seu tempo. É, claro. A Rádio Educadora Paulista, eu não me recordo o nome da rua agora, é uma rua que sai da rua paralela à Brigadeiro Santo Antônio e sai da rua 13 de Maio. O restaurante que nós estávamos lá todinho. Ali era a Rádio Educadora Paulista. Pois a Rádio Record, a Rádio Bandeirantes, enfim, rádios que se impuseram em São Paulo, e eu estou dizendo em São Paulo em termos regionais, mas se impuseram no Brasil e até no exterior. Né? Tinha um critério, tinha uma programação boa, mas também elas davam tudo, porque não havia concorrência que hoje há com a televisão. Mas que não invalidou, absolutamente, eu afirmo com toda a segurança que a televisão não invalidou o programa de rádio quando é bem feito. São linhas paralelas. Elas se prolongam, elas não se encontram. Há os telespectadores e há os ouvintes, os rádio-ouvintes.
E que tipo de programação havia, por exemplo, nessa estação?
Olha, essa estação tem todos os tipos de programas, todos. Desde aquelas que, vamos dizer, que hoje tem as novelas na televisão, havia as novelas também em rádio. Havia programação estritamente musical. Havia programações políticas, jornais. Havia programações, enfim, de todas as categorias, variadas mesmo. Música para todo gosto. Desde aquelas músicas caipiras, para o horário de 5 horas da manhã, só havia, às 5 horas da manhã, até a música erudita. Então, grandes concertos. Eu assisti concertos maravilhosos na Rádio Educadora Paulista. Havia uma outra, não me recordo o nome dessa rádio, era na Praça Patriarca. Esta também muito criteriosa, e com concertos, com música fina, com música erudita e também com música popular. Então havia todos, a rádio era um palco. E havia auditório também nas rádios. Esse auditório franqueado ao público. E não era um auditório hoje, esse auditório degenerado, mas era um auditório que selecionava. E a gente ia hoje assim. Mas hoje em dia a rádio também é válida. Eu continuo divulgando a simultaneidade do rádio e da televisão. Eu divulgo a simultaneidade porque é válida. Tem
você pensa nesse pessoal?
Eu gosto muito do rádio, mas eu acho que pouca gente ouve rádio. Eu estou até perguntando, eu não sei o que vocês fizeram, quantas pessoas que encontraram que ouçam rádio, eu acho pouca gente. Porque a maioria ouve música, assim, como função de música. Eu ouvi rádio, assim, como a gente está falando rádio, e assim, noticiário, rádio, e seguir alguma coisa, pouca gente, a maioria põe rádio com fundo musical, assim.
Não, eu tenho um meio ambiente, eu tenho uma frequência modulada no meu escritório e tenho rádio em casa.
É, mas a maioria só põe, só ouve com outra frequência modulada, ou o rádio mesmo, que não fui no musical, né? Eu acho que não ouve mais o rádio com notícia, enfim. E sei lá, é uma dificuldade você seguir um programa, você tem que estar com o imbuído da maior boa vontade para você conseguir ouvir um programa, às 3 horas da tarde da Rádio Bandeirantes, por exemplo. Você tem que estar com muito boa vontade, você está achando muito simpático, dá risada aquelas besteiradas que eles falam, assim. Eu ouço uma parte por curiosidade, para ver o que está acontecendo, como é que pode estar agradando aquilo, né? Então eu acho que pouca gente tem paciência de fazer isso. Ou então você está gostando, mas aí eu acho que é um número muito pequeno.
Em termos de interior, nós somos uma capital com todas as rádios por aqui, com toda essa potência aqui. E no interior?
Ah, no interior eu acho que
inclusive porque a televisão não atinge bem.
Certo.
Certo?
Não, eu concordo. Acho que no interior eles ouvem demais o rádio. Eu passava férias várias vezes, eu fui para uma cidadezinha desse tamanho do Paraná, Santo Antônio da Platina, tem duas ruas na cidade. Todo mundo vive em função de rádio lá.
Uhum.
E esses programas, por exemplo, meu pai diz às 5 horas da manhã, o programa caipira, era o dia inteiro, porque eles gostam passando aquela música. Então eu achava o fim do mundo, mudava, tinha duas estações na cidade, você mudava pra outra, tocava, tocando no Pipertina também, continuava, eles gostam. Aí anunciava o casamento da fulaninha com fulaninho. Aí vai ter uma festa na casa da dona não sei quem, vinha no rádio, não, tudo isso. É muito
não,
engraçado.
Não, só pra ilustrar, só pra... Havia também um programa sério também, matutino, programa da Lavoura. Transmitia ensinamentos aos agricultores, os agrônomos iam ser entrevistados, os agrônomos, por exemplo, havia uma geada, ou havia uma oportunística qualquer, dava orientação oficial, tudo isso ali, programa pela rua, muito tempo.
É isso, agora é a Hora do Brasil, dá, né? O Paulo Henrique ouve a Hora do Brasil, acho que é um dos poucos que
eu despacharia
o Jota, né?
Assim inteiro.
Ele ouve, diz que gosta da Hora do Brasil, sei lá. Mas então ele diz que falam isso para os agricultores, não sei mais o que.
Que não ouve.
Eu não
os agricultores
ouço,
que não ouve.
Pode ser que os agricultores ouçam, né? Que para eles interessa, mas...
Eu despacharia Jota assim em termos.
É.
Agora não existe alguma coisa equivalente a isso?
Equivalente a quê?
Esse tipo de programação que é informação para quem mora no interior, por exemplo.
O que seria a televisão?
Não, hoje o rádio é válido. Eu digo esse tipo de informação, eu cito uma rádio em São Paulo. Olha, nós não estamos fazendo propaganda quem quer que seja, estamos exemplificando até. Chama-se Rádio Mulher. Esse Rádio Mulher, ela tem uma faixa que não é exclusivamente feminina, não. Tem uma faixa que agrada. Porque, imagina se eu dissesse que mulher não agrada, seria horrível, né? Toda mulher agrada. Toda mulher é simpática, toda mulher é vaidosa, toda mulher é boa companhia, toda mulher é boa conversa. Agora, imagina um rádio dirigido à mulher. O homem deve gostar disso também. E gosta de ser da Rádio Mulher. E eu me recordo até, nesse instante que nós estamos conversando, não sei o nome dela. Uma apresentadora extraordinária, pela doçura de voz, pela condução dos problemas, pela... Não deve ser psicóloga também. Pela maneira afável dela responder às cartas e pelo fundo musical que ela usava também. Extraordinário. Isso começava às 11 horas da noite. Não existe. A Rádio Mulher existe firmemente e validamente. Agora, esse programa que eu me refiro, se me lembrar no curso da conversa, direito, porque ela merece uma referência.
Mas existem alguns outros programas feitos mulheres, em que elas apresentam o programa, e me parece que é no período da tarde. Eu pessoalmente não consigo ficar vendo, ouvindo.
A moça chama-se Mary Gers, lembrei agora.
Mas o que? Em rádio?
Em televisão.
Televisão eu já vi. Não, foi muito bom esse cabelo, foi muito interessante.
É.
Então eu vi uma coisa que chamava-se, como é que chamava o negócio? Chamava-se Gênia e você. Ai, que vontade de morrer. Eu nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida. Então ela falava assim, amiga telespectadora, não sei. Irmão, ela pra começar ela não sabe nem falar direito, mas depois que ela tem um pouco de boa vontade, você consegue assistir. Aí ela vai fazer umas entrevistas. Aí as pessoas que ela busca pra entrevistar são muito engraçadas. Tem um professor de yoga. Aí depois vem outro que vem fazer um arranjo de flores. Eu não consigo entender como é que um programa desse possa prender atenção, sabe? Pra poder assistir um inteiro, acho que eu assisti 4, 5 vezes pra poder formar alguma coisa. Mas é horrível, sabe?
Não.
Nível dos mais baixos possíveis. Mas eu acho que pra ser à tarde, deve ser assim. Porque quem é que vai assistir isso? Você pensa um pouquinho, se você estudou um pouco, você tem alguma coisa melhor a fazer que sentar na televisão umas 3 ou 4 horas da tarde. Então, se você não estudou nada, você tem que assistir daquele jeito mesmo, porque senão você não gosta. Eu acho que ela está pegando um nível, assim, um pouquinho acima do empregado doméstico. É esse nível que ela deve estar querendo atingir, e deve atingir, porque ela irrita. Vai, assista um dia que você vai ver se me irrita. Eu não podia ver aquilo, porque não é possível, essa mulher não existe. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu já tinha me dito como era, mas eu nunca tinha assistido, não sabia como era. Eu fiquei horrorizada com o programa, eu não ia.
Programas curiosos, como o senhor citou, o programa do agricultor, que havia no rádio.
Programa do agricultor.
Isso. Quando eu era criança, me parece que meu pai ouvia um programa assim também interessante. Era, acho que aula de ginástica.
Ah, havia isso mesmo. De manhã cedo. E eu me recordo, eu sempre estudei também, sempre estudei com música. Eu me recordo que eu estava no tempo de ginásio, fechava essa porta, o rádio ficava em cima assim do móvel, e eu vou citar nomes porque isso já passou também. Eu gosto muito de Tamisa, demais. Então havia uma transmissão num cabaré aqui em São Paulo, chamado Xenu. Então é a orquestra de Oswaldo Patané. E o sujeito então me pôs com a voz, músicas argentinas, ele com a voz italianada, ele dizia, e telefone 242-59. Ele fazia isso e depois ele tocava aquelas músicas. Quer dizer, foi uma faixa noturna. Havia esses programas também muito bons. Eu não quero dizer isso, nós estamos empregando o verbo no passado, mas há também, há coisas boas. Eu acabei de citar a senhorita Mary Gerson, agora conduz esse programa da Rádio Mulher, maravilhoso, excelente. Não há outros programas bons. Agora, há uns que, como a Sônia salientou muito bem, irrita, porque eles têm aquela tendência de querer popularizar e procurando, não sabendo como popularizar, eles sem querer se vulgarizam e deturpam. Eu não estou, é quase que torpemente, mas deturpam mesmo. Ah, coisas incríveis, né? Que irritam. E eles pensam que estão fazendo uma maravilha descendo, já não digo ao nível da calçada, mas a sarjeta mesmo.
Mas agora existe uma programação feita pelo governo, né? Projeto Inerva, você aqui. Não sei. Olha, pode ser que seja válido para eles, assim, que está assistindo. Eu não sei, você, o que você faz na hora que está um
projeto transmitindo?
Inerva? Vocês me ligam, né? Porque não te interessa. Não sei, para eles deve ser interessante, se estão seguindo, Eu não conheço ninguém que esteja fazendo aquilo lá, mas deve ser interessante
para
quem está seguindo, que está se alfabetizando, sei lá,
Aqui qual é o tipo de literatura especializada?
Aqui nesta casa.
Nesta casa.
Nesta casa seria
minha filha direito
de engenharia, né? É, né? Então foi todo o dinheiro que faço de engenharia também. Meu marido fez pré-estudo ainda. E agora também tem que fazer a administração de empresa. Então está bem variado.
E na casa do senhor?
Na minha casa, dois tipos de literatura, a jurídica e a geral. Porque aqui a minha filha divide a casa entre direito e engenharia. Direito é ela, que é advogada, e meu genro, que é engenheiro. Na minha casa, eu sou professor universitário, tenho uma literatura especializada em literatura jurídica. E outra literatura geral, que é para nós também nos abreviarmos e nos atualizarmos cada vez mais e cada vez melhor. Porque o livro é sempre a alma, é a fonte de saber. Qualquer livro. Não há maus livros, há maus leitores. Até aqueles leitores que o Silveira Bueno disse que tampa o nariz porque folheando se pode fazer mal, até aqueles. A gente tem pena das coitadinhas que escrevem aquele livro, mas a gente lê, porque sabe selecionar. Esse tipo de literatura eu não tenho na minha casa, não. Eu estou apenas falando de passagem. Vou passar.
Autores estrangeiros.
Crônico.
Brasileiros.
Bom, não vamos remontar Machado de Assis, mas vamos chegar aos atuais. Eu sou suspeito para falar de autores nacionais, porque, sei lá, a gente puxa a brasa para essa vinda. Você diria Francisco Maris. Hoje eu diria Francisco Maris. Eu reputo extraordinário. Foi o mais jovem membro da Academia Paulista de Letras e é o maior escritor de livros infantis vivos, além de literatura em geral. Eu, Francisco Maris é primos inter pares.
Tem,
é
tem concorrência aí no campo, Sônia?
Eu acho que literatura infantil, a gente não pode, eu não sou marista. Eu tenho a parte dele ali, eu acho que não posso dizer nada. É o que eu gosto mais. Eu acho que não, criança que não lê isso, que não viu Emília, não vibrou com essas coisas.
Não, estou dizendo escritor vivo. Minha filha, eu falei vivo. Evidentemente, Monteiro Lobato está
acima
de qualquer contestação.
Mas agora, eu não sei, a maioria das crianças só lê o que tem em quadrinho, né? Mas a parte não lê livro.
É a lei do mínimo esforço. É a lei do mínimo esforço. A era da computação. É o intelecto dirigido.
É como é uma coisa de matemática, né? Outro dia nós estávamos conversando que na época dos pais da gente, eles puxavam muito pela matemática. Na da gente já foi um pouco mais suave. E agora eles têm maquininha de calcular até para criança, né? Então, quando for na geração dos nossos netos, com certeza não vai haver mais raciocínio, né? Tudo na base da maquininha. O dia que encerrar a máquina, ninguém mais raciocina nada. Porque está decaindo cada vez mais. E é verdade, é uma coisa que você nota. Sei lá, em cada caso você vai notando. Sei lá, seus pais têm um raciocínio matemático muito maior que você e seus filhos já vão ter menor que o seu e assim vai indo, né? E eu acho que a questão do livro também é a mesma coisa, né? A gente lia muito mais, os nossos pais lia mais do que a gente ainda. E agora, criançada está lendo menos e assim vai indo. Vai mudar, né? Agora eu talvez assistir só filmes na televisão, depois ver filmes na escola.
Minha filha, conta esse estado de coisa, ele não reagir cada vez mais. Porque uma leitura sempre é benéfica e sempre é necessária. Uma leitura diária, nem que seja um capítulo só. Um capítulo que seja. Quatro, cinco folhas. Um capítulo que seja, no mínimo.
Você consegue convencer isso? Sei lá, as pessoas talvez da sua idade que você conversa, acham isso. O pessoal que eu vou conversar, tudo acha um absurdo.
Minha idade não,
minha filha.
A minha faixa etária é de 27 anos. A minha faixa etária.
Bom, então.
Pois é, eu acompanho isso e procuro incutir isso em mim primeiro, em primeiro lugar, depois nos meus amigos e nos meus alunos. A leitura é uma necessidade, seja o que for.
Eu acho que quando está estudando, todo mundo lê muito porque é obrigado, porque não sei o que, está acostumado. Eu, por exemplo, a maioria do pessoal que estudou comigo hoje não tem mais que ler, não tem obrigação. Então pouca gente.
Põe a Agatha Christie na sua mão. Põe Edgar Wallace.
Eu gosto muito de ler, mas é que o pessoal não gosta. Eu conversando, fica com a menina, não dá tempo, a vida é muito corrida.
O que é isso mental? Não há dúvida. Falta de exercício mental. Atrofia, acaba atrofiando o cérebro como qualquer órgão atrofia para
ele. Daqui a pouco vai começar a ser daquela que dizia que eu não pensava muito, que cansava.
É.
Daqui a pouco está assim.
O Jeca Tatu foi assim.
Vocês costumam ver parto nudística ou, como se diria, charge no jornal, revista?
Ah, eu vejo, tudo.
Vejo, eu acabei de citar quando eu disse que estava, quando sobra tempo a gente lê aquelas charges, uhum. É muito, muito interessante.
Em revista eu folhei a revista na hora que vejo toda, então a primeira coisa que eu vejo é isso. Aí eu começo a ver o que tem artigo que não tem.
Eu li muito o caricaturista Belmonte, por exemplo.
Uhum.
Não deixaram de ler Belmonte. Foi o maior caricaturista que nós tivemos. E hoje tem umas charges interessantes também. Imitava-se muito certo governador de São Paulo, quando tirava o retrato dele de perfil, e fazia umas frases, umas charges interessantes dele. Pois é, a gente lia também isso.
E quanto a cinema, eu pretendo muito, gosto demais de cinema. Não tem assim preferência, se me perguntar o que eu tenho de preferência para o filme, eu tenho preferência para o cinema, sabe? Eu gosto muito de ir ao cinema, quer dizer, preferência para o filme não tenho. Agora, há uns filmes que você chega lá e não gosta, não é bem aquilo que você esperava. Mas atualmente, deixa eu ver, acho que a maioria eu gosto, mais eu gosto do que desgosto do filme. Agora estou louco para ver esse estranho ali, está passando de comentar, está indo bem comentar. O último que eu fui ver, aquele Dia dos Testamentos, me transformou terrível, gente. Você foi ver já esse?
Não, esse não foi.
Aí tem um final.
Faz muito tempo
que
você.
Que eu não esperava de jeito nenhum, mas eu gostei muito. Filme muito bom, muito, muito real. Deve ter sido verdadeiro. Não gostei, não. Ah, eu gostei. Mas assim, deve ser verdade. Deve ter acontecido. Devia ser assim. Todo mundo vibrava, vivia em função do cinema. Aquilo deve ser daquele jeito, né?
Hugo Tognazzi. Regina Lollobrigida. Então, enfim, as fantochadas italianas, me agradaram. Como filme policial, muito bom. Gosto.
Você prefere o policial?
Ah, todo cinema é para deleite. A gente vai raramente ao cinema para procurar ver um cinema com técnica, com arte, etc. O resto a gente vai, vamos ser leais, vamos ser bem francos. O cinema a gente vai com deleite. Então, um filme de Hitchcock, por exemplo, é gostoso. Um filme de suspense, de qualquer forma, é gostoso antes de. Além de uma comédia, um filme com um bom enredo. A gente
não
é só por haver pago para assistir um bom espetáculo, não. É para a gente estar mesmo se deleitando.
Eu não, eu já gosto mais de um filme que depois você possa conversar com alguém, que possa discutir alguma coisa. Não é porque é uma bobeira você assistir um final para conversar, não tem graça. Não valeu tanto para mim. Vale mais o tempo que você pode conversar, que você pode discutir, sei lá, esse tipo de filme me interessa mais do que um outro. Aquele do happy end.
Não acontece nada. Filme brasileiro,
como é que está?
Olha, eu falei filme brasileiro, eu me recordo que houve uma opinião muito controvertida acerca da censura fílmica no Brasil. Eu sou pela censura regional, porque a arte não tem o seu critério moral ou imoral. A arte é simplesmente amoral. Agora, esta amoralidade da arte deve cingir-se aos usos e costumes locais, eminentemente locais. Então, a censura fílmica deve ser regional. Eu me recordo que foi feita uma experiência assim em São Paulo, aliás, no Brasil e em São Paulo, o filme levado a efeito foi exibido para censura em São Paulo, na Veracruz. É então tratava-se da primeira missa. Foi excelente. Eu me recordo da primeira missa, foi muito bom a primeira missa. Independência ou Morte também foi muito bom. Quer dizer, um ou outro a gente conta os dedos. Agora, aqueles que a gente diz filme de bilheteria, não é filme para a gente então sair falando muito bem do filme nacional. Mas se tivéssemos uma fita sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou sobre Monteiro Lobato, ou as discussões dele em torno do petróleo, que o petróleo existe ainda e vai existir mais ainda, se Deus quiser. Mas essa categoria de filme, então, não é para todo o público. Agora, falta o quê? Técnica, falta arte. Ou então, como eu vi há pouco tempo na televisão, um dos maiores cineastas brasileiros, não me recordo o nome dele agora, ele disse que a concorrência é muito grande, porque esses filmes enlatados, vindo de fora para cá, ou da Europa, ou de outra procedência, vem para cá, faz uma concorrência, porque não pagam nada, absolutamente nada de impostos, enquanto que os daqui estão pagando impostos, são taxados terrivelmente. Então a concorrência é quase que desleal, insuportável, do ponto de vista financeiro. Imagina um filme gastando milhões para se fazer, vai ser submetido à censura, e lá fica parado, fica em trabalho, marcando passo a vida toda. Eu acho que o cinema nacional falta muito recurso técnico, mas está progredindo. Olha, inegavelmente temos que dar um crédito de confiança. Está progredindo. Um dos filmes que eu assisti, que fiz a comparação, eu havia assistido em Buenos Aires, depois assisti aqui, foi Papillon. O critério de censura diverge. De maneira que aqui foi se apresentar sobre outro aspecto.
Os filmes brasileiros que estão em cartaz, vocês viram algum?
Não, eu não vi nada, eu não gosto, não. Eu tenho outro nome, detesto, eu não vou ver. Por exemplo, uma coisa boa que eu lembro de filme nacional é aquele Alto da Compadecida, mas eu estava pensando, né? Assisti, achei muito bom.
Minha filha, O Comprador de Fazendas.
Aí isso eu não vi.
O Comprador de Fazendas foi excelente, você viu o Procópio trabalhando, aquilo é uma maravilha, excelente O Comprador
mas
de Fazendas.
Mas é difícil ter um filme muito nacional raro. Que tem algum enredo, que tem alguma coisa assim, da Independência ou Morte, também foi interessante, eu acho que vale, devia passar em colégio até, porque achei o filme muito bem feito.
Do ponto de vista de enredo, do ponto de vista de histórico, isso. Do ponto de vista do colorido, do ponto de vista técnico da apresentação. Apenas eu acho que um sinãozinho, se tivesse que se procurar um defeito, foi aquela conotação dada com a Marquesa de Santos, que ela absolutamente não tinha de mulher deslumbrada. Ela não era uma mulher deslumbrada. Era uma mulher fina, vivida em sociedade, e tinha participação toda na vida de Dom Pedro. E deram uma conotaçãozinha no final como se fosse uma mulher deslumbrada. Deslumbrada ou uma outra criatura aqui em São Paulo, não era. Mas
agora eu acho isso, por exemplo, o resto dos filmes nacionais são como chachados. Não é muito difícil você assistir alguma coisa e gostar. Você sai até deprimido com nós também. Eu acho que eu não dou nenhum voto de confiança que você dá.
Não, eu tenho um voto de esperança. Esperança.
Ah,
não, eu tenho uma esperança.
Eu não tenho, porque eles querem fazer bilheteria. Para a bilheteria é isso que vende mesmo. O que faz bilheteria é esse tipo de filme.
O Franco Zampari, ele que estava apoiando o cinema nacional e outros financistas também, foi uma pena. Não sei por qualquer razão, extinguiram a Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. A Vera Cruz está me ensinando com maravilhas, com grande bom, grandes montagens. Técnica e enredo também. Hoje em dia não. Hoje em dia ou é sexo, ou é bobagem, ou é porra chata.
Atualmente nós temos um filme em cartaz que é a adaptação de Mário de Andrade.
Ah, aquele, indução de amor, né?
É.
Esse eu vi, não cheguei a assistir, não vi muito legal, não cheguei, eu tenho intenção de ver, é muito que me interessou, assim. Mas amigos nossos que foram ver acharam tão ruim que desanimaram, sabe? Então, não sei, não posso dizer nada porque eu não vi.
Eu tenho a impressão que a propaganda que é feita do filme, de televisão, do jornal, não condiz com um assunto realmente tratado.
Realmente, é como as versões. Nós vemos as tradições, que não são tradições literárias.
É.
A gente olha e fica embasbacado. Nossa Senhora, é o título que eles querem. Acho bonito, acho simpático, ou acho vendável o título. E pronto, coloca. É isso.
É, às vezes são filmes tão sérios.
Exato.
E a pessoa foi preparada para ver uma coisa, né?
É verdade.
E acaba vendo uma outra.
Compra um produto enlatado, compra uma lata de
peixe. Mas eles normalmente aqui no Brasil chamam a atenção dessa parte de sexo, de qualquer coisa, de alguns. Né, um chamado nesse ponto. Aí vai todo mundo assistir, chega lá, o filme é sério, um outro filme muito bom. E o pessoal não gosta. Lógico, você foi procurando outra coisa. Eles põem o título, acho que para vender, né? O filme, o livro, lá de vez que eles gostam. Não estão comentando isso há pouco tempo. Né? Então, os três ou quatro filmes que a gente sabia. Já estava o quê? No Jornal da Tarde só tem mais ou menos um resumozinho, né, do filme. Então você não vai tão fora, né? E quem vai só pelo título do filme, então ele. Atrapalho nessa pessoa. E você que frequenta o cinema, por exemplo, você acha que existe algum inconveniente no cinema atualmente?
Inconveniente?
Ou sempre é tranquilo você no cinema?
Eu acho que não existe,
você
não.
Chega, entra.
Ah, a fila, que você diz assim, é horrível, porque tem dias que você não pode ir ao cinema, né? Sabe, tem dia que você não pode ir ao cinema, porque tem fila demais, né? Então você já chega a escolher, como por exemplo esse Estranho em Mim que eu quero assistir, já quero assistir uma sessão de 2 horas da tarde, porque eu sei que é o único jeito de eu entrar. É, esse ponto é difícil para quem mora aqui em São Paulo. A gente tem muito cinema, né? Tem um número bem grande, a gente tá bem servido, mas o número de habitantes é uma coisa enorme, né? A população aqui de São Paulo, então é difícil pra gente assistir. E a fila cansa, né? Realmente você tem que estar com muito boa vontade. No fim você já acaba descobrindo umas coisas, né? Os horários, você vai, chegar 15 minutos antes, esperar sentado na escada, sentar lá para assistir o filme no chão. Já
mas
tem que estar
filme. Você não vai falar, por exemplo, o Vento Levou.
Não estou falando do Vento Levou, eu estou falando em filme.
Nada disso. Filminho, né?
É, mas qualquer filminho agora filminho, é assim, né? Porque eu não sei, eu acho que o paulistano vê agora, não vai ver o filme, vai ao cinema, né? Pelo cinema. Então, por exemplo, você vai ao Liberty, ao Astor, eles vão ao Bristol, não é ao filme, vão ao cinema. Vão ao tipo de cinema. Então, você quer citar o filme, tá naquele cinema, você já sabe que não entra, que é difícil, né?
Aliás, em matéria de cinema, São Paulo tem casa de espetáculo altamente confortante e extraordinária, com telas panorâmicas. Mesmo as menores telas, são as casas de espetáculo são boas. São as melhores. Creio mesmo, sem exagero, talvez as melhores da América do Sul.
É.
Do Brasil,
é
inegável. Estamos em São Paulo, na capital de São Paulo.
É, isso é verdade. Nesse ponto, a gente está muito
com
bem
todo perdido, conforto. Né? Gente... Luxo, todos acarpeteados, poltronas com braços laterais independentes, recláveis, todos muito bom, oferecendo todo o conforto. Todos.
Esses
refinados
aí eu não conheço.
Tem vários? Posso
citar
vários. Desde o Bandeirantes, que é antigo, estou citando o antigo.
É.
Até o Comodoro, estou citando vários outros.
Que Bandeirantes?
No Lago Paissandu.
Nunca vi isso.
Não, mudou de nome, agora chama-se Ouro. Desculpe, chama-se Ouro.
Nossa
Ouro.
Senhora!
Chama-se Ouro. Não, é a mesma coisa.
É.
E existe um na Avenida Paulista, como é o nome dele? Na Conjunto Nacional, eu não sei o nome do senhor.
O Astro?
Astro.
O Astro é
confortável.
O Paulo Henrique é mais confortável, mas ele é tão alto que os pernas dele é só o Astro, o único que dá para sentar bem.
Porque São Paulo já acabaram com esses cinemas antigamente denominados por Deus. Acabou. São Paulo não existe, não tem nenhum Deus, enquanto em outras capitais existem.
Não, eu acho que existe, no centro da cidade. Oh, meu Deus, está assim.
Não, existem maus frequentados.
Ah, não. Cada cinemeco de bairro também que você passa, que você vê cada coisinha tão horroroso. Existe, tá cheio aqui em São Paulo. Mas eu acho que um nível muito bom ele tem, Pedra Paulista, da Augusta,
claro.
Aquela parte, nós temos cinema.
Um jardim, sim.
Você vai pra Argentina, não tem um cinema com esse. Você vai pro Peru, não tem um cinema.
Agora
com esse.
Acabou de inaugurar mais um cinema na Avenida Paulista. Mais um.
É.
Naquele grupo de cinema. Valeu, mais um.
É muito bom, vai filhar de um
cinema. Cinema de bolso.
Fora as públicas. Que existiam, né? Alguma coisa mais incomoda quando você está vendo filme? Coisas que acontecem ao seu redor que podem tirar a sua atenção dirigida? Que te perturba, que te incomoda, que tem implicância?
Criança, você não tem?
Ah, nada pior que um casal altamente concentrado. Não na fita, mas neles mesmo. Nada pior que isso. A gente não sabe se vira a cabeça para a direita ou para a esquerda, porque às vezes coincidem as mesmas duas, uma cabeça virada também.
Isso não me toca, né? Eu acho que barulho de criança é a pior coisa. Você não consegue se concentrar no filme.
Ou então o sujeito está comendo amendoim, mascando o bala, ou
ficar
perturbando. Ou comentando o filme em voz alta. Isso é horrível. Alguém já comentando, se antecipando as conclusões, etc. Mas isso raramente em São Paulo, porque o povo está educado. Felizmente o paulistano está muito educado. Não se comenta filme em voz alta. Claro.
Você acha?
Acho.
Eu não acho.
Sinceramente, acho.
Que hora você vai ao cinema?
Olha, eu vou ao cinema, minha filha, em sessão ou das 10. São das 10? Exatamente. Eu raramente, quando eu não passo fim de semana fora, sou em São Paulo, então eu vou sessão meia-noite.
Não tem ninguém no cinema, por isso está todo mundo educado, sabe?
Não, não vou sessão das 4 horas da tarde.
Não, mas eu também não vou às 4. A gente vai sessão de 6 de 8,
não,
é um horror.
São, Bom, eu só me lembro de ter ido à matinê na minha infância.
Eu não, agora só. Pra poder assistir os filmes que eu quero ver, eu vou à matinê.
Na minha infância, assim mesmo, muito remotamente, ia no São Paulo. No São Paulo, no Paramon e no John Sala Azul e Sala Vermelha. Só. Nossa. Eu ia na matinê. Não, nunca mais fui à matinê.
Onde que era isso?
São Paulo era no Lago São Paulo, perto da Rua da Glória. O Paramon era na Brigadeiro Luiz Antônio. E o Odeon, Sala Azul e Sala Vermelha na Rua da Consolação. Viu?
Nossa.
Tá vendo? Você nunca pensou que você se lembra agora.
Você
me lembrou uma coisa, eu falei matinê, também fui muito matinê.
Eu ia muito. Gostava.
Era muito bom, né? O tempo da gente era gostoso, né?
Eles tinham um filme grande, de longa-metragem, depois eles passavam.
É, exatamente.
E no
começo
tinha
isso
mesmo.
Como
se
seriado, né? Que eu
assistia
isso, tinha
seriado,
tinha um filme grande, depois um seriado.
E hoje é um trailer, né? Hoje isso já está substituído por trailer.
É.
Passa o trailer e depois o filme, provavelmente.
E tinha intervalo, né? Pra gente ter pipoca também, pra encontrar as amiguinhas, os rapazinhos. Eu me lembraria muito, né? Era gostoso, agora não tem mais isso, né? Então vai muito
Nós estamos falando em 1976, mas se a gente for rememorar muito, muito, muito para trás, a gente chega no tempo de Sangue e Areia. Com o Rodolfo Valentino, no Ben-Hur também. Ou então a gente chega num outro tempo em que os cinemas paravam para poder trocar o rolo da fita. Então
aí
havia um intervalo, trocava o rolo da fita.
É.
E havia um acompanhamento com o violino. Então você tocava ali o violino, aquela orquestra ali tocando.
Mas uma coisa que você gosta no Ben-Hur é aquele que tocava, né? O negócio que
você
eu adorava.
Sempre
que você ia ver o
homem. Eu adorava, tanto o Ben-Hur como o Ipiranga. O Ipiranga, quando não sei se vocês estão lembrados, vocês três, quando foi inaugurado o Ipiranga, ele apagava sua luz e fazia emergir do palco e subindo devagarzinho um órgão. E este órgão ia tocando uma música até em cima. Tocava, depois então, tocava uma outra, quando tocava a terceira já o órgão descia e aí iniciava o filme. Pois bem, eu ia antes de uma sessão e ficava até depois, né, até o início da outra sessão para ouvir o órgão. E no Bandeirantes, que aliás hoje é Ouro, também havia só de, aliás, não, lá não havia órgão, lá era pianista. Mas músicas notáveis, Chopin era comum, Liszt, Bach, também músicas boas, quer dizer, isto contribuía para a educação do povo, inegavelmente. Que você acaba, oh, que música eu gostava, que música é aquela, acabava sabendo. Isso aqui é uma peça de Mozart. Então, você sabe agora quem é esse Mozart.
É.
Isto contribuía. Havia o órgão, então, no cinema Ipiranga, e havia no Bandeirantes, que hoje é um piano. Isso eu ia por causa da música também, ou quase exclusivamente.
É isso de música, por exemplo, esse dia eu estava comentando que naqueles desenhos animados que vocês devem lembrar tinha música, né? O Pica-Pau regia orquestra, eram músicas clássicas, a gente gravava isso. Hoje não tem mais um desenho assim.
O que você está dizendo era muito comum com o episódio Húngaro número 2 de Liszt. Esses desenhos animados e tal, exatamente ao som do episódio Húngaro número 2.
É bom, porque a criançada grava isso, agora não tem mais, né? Barbeiro de Sevilha tinha um desenho bonitinho. Essas coisas, sei lá, eram importantes, como esse devia ser importante, né? O pessoal ia ao cinema. Na Argentina até hoje, né? Você vai ao cinema, ouve o pessoal.
A Argentina a gente compra de manhã a entrada com a sessão da noite, todos os cinemas são lugares numerados.
Não, e tudo tem, o pessoal tocando primeiro, seu ouve, tocando piano, tudo isso, e eu acho que é importante, né? Agora
a música é sempre importante.
Sem estarmos fora do cinema, durante a bilheteria, passada a bilheteria, sem estarmos na parte do piano, que é a sala de exibição, nós temos uma sala entre essas duas partes. Como é que é chamada essa sala de espera?
Né? Sala de espera, porque a outra é a sala de espetáculo, né? Onde tem a cabine de som, que é geralmente ou é embutida ou é acima da com projeção. A cabine de som é a sala de espetáculo, a outra é a sala de espera. Geralmente tem uma bomboniere.
Eu me lembro, sei, que eu ia ao cinema e quando a gente, na matinê, que havia essa diferença de luminosidade muito forte entre a parte exterior e dentro do cinema, não havia sistema de luzes ou qualquer coisa assim embutido nas cadeiras, havia um indivíduo que levava a gente até o
lugar.
Como é que chamava esse indivíduo?
Não tem.
Não tem outro nome, né?
Não,
nome vulgar é esse, não sei se é o nome técnico. Lanterninha?
Não,
lanterninha.
Não, lanterninha.
É um nome que lembra um bicho.
O vagalume?
Vagalume.
O vagalume, não? É, o vagalume. Mostrar as coisas.
Eu não sou terra.
Não,
na minha terra?
Eu sou
vagalume. Na minha terra, não.
Na sua terra, qual é? Qual é a sua terra?
Não, eu sou do interior.
De onde?
Da região de Catanduva.
De onde?
Novo Horizonte.
Ah, Novo Horizonte eu não conheço. O interior é fabuloso, viu? Eu não digo que eu lamento ter nascido aqui no asfalto, não. Eu gostei, gosto de São Paulo.
Uhum.
Eu me coloco numa posição verdadeiramente contraditória ou antípoda. Eu adoro e detesto São Paulo. Adoro, porque eu sou muito paulista, muitíssimo paulista, muitíssimo, vamos frisar bem. E não gosto desse turbilhão que nós estamos vivendo hoje em dia. Morei no interior, trabalhei no interior, foi a época mais produtiva e mais feliz da minha vida. Foi quando eu trabalhei no interior, em várias cidades do interior. E no litoral também, morei em Santos e São Vicente. Mas foi, eu adoro o interior, pode estar certo. O dia que eu sair aqui desse cosmo, eu só que me prendo é a faculdade. Mas o dia que eu largar, vou para o interior. Viver felicíssimo, largar.
Como é que é o cinema no interior?
Varia. Geralmente é uma cidade onde há um cinema só, é uma sessão por semana, conforme a cidade.
É.
Ou duas vezes por semana. Ou quando há mais de um cinema, então aí não tem problema, concorrência. Então oferece melhor acomodação, oferece algumas vantagens, oferece duas sessões, por exemplo, aos sábados, duas sessões aos domingos. E um deles até se dá o luxo de dizer sessões corridas. Você vai colocar sessões corridas. É isso, entendeu?
Já foi
no
interior?
Já fui muito, eu ia passar muito férias no interior, eu sempre gostava, sabe? Eu acho que o que eu mais guardo de recordação no interior é essa época de história de cinema, gostoso, com primos, com vizinhos, era uma delícia. Pela folia também, eu não sei se eu morasse lá, se eu ia achar. Se bem que eu morava aqui em Moema e um cinema que eu falei que a gente assistiu na Tineira, era mais a mesma coisa, né, também. Não havia tanta diferença.
Aliás, Moema caiu no turbilhão, né? Já foi um clopado, ficou tudo aqui pelo lado, né? Chama tudo Moema.
O único erro de Moema é CETESP.
É.
Ou Sabesp, como é? Não sei se é CETESP, não é Sabesp. Não é Sabesp, é medição de poluição de ar. Eles colocaram um aparelho medidor atrás da igreja, exatamente onde os ônibus fazem a manobra. A poluição sai do ônibus, quer dizer, o monóxido de carbono, e vai exatamente no aparelhinho para mostrar o índice de poluição do ar.
É, o lugar está bem mal colocado, né?
É exatamente esse, a poluição do mundo.
Porque ali no contorno todo da
o contorno,
igreja,
exatamente,
né?
Não. E o aparelho está atrás da igreja, onde há o contorno de ônibus, onde o monóxido de carbono é expelido, tem que ser expelido porque há uma aceleração maior no veículo por causa da curva. O veículo tem que acelerar. Então, a mudança de marcha é a expelição do monóxido de carbono.
Só se quando eles colocarem os pontos de ônibus lá,
quando eles colocaram, eles colocaram empiricamente.
Não, eu acho que foi há pouco tempo que tem esses ônibus. Na época, o lugar era o melhor.
É, meu Moema gostoso.
Um ano atrás era um lugar muito comido.
É,
bairro muito comido.
Interiorzinho.
Mas agora foi comido, foi difícil.
É, um interiorzinho. O Moema era um interiorzinho.
Ficou mais ou menos como Itaim. Daqui a pouco não foi igualzinho Itaim, né? Nossa. E aqui ainda há mais condições, as pessoas são mais largas, Itaim são mais apertados, né? É incrível. Então é mais difícil.
O senhor costuma comprar jornal em banca?
Não, eu estava lhe dizendo, eu tenho um que eu assino,
uhum.
E outros que eu compro.
Uhum.
Às vezes compro dois,
uhum.
Três não chega, dois. Outras vezes compro um só, à tarde. De manhã eu leio o jornal que eu assino, e os outros não, à tarde. Isso é aleatório.
E existem outros meios de comunicação além do jornal,
né?
Som de rádio, televisão. Quais seriam esses outros?
Bom, toda forma do indivíduo fazer chegar o seu pensamento ao conhecimento do semelhante é uma forma de comunicação. E esse meio de comunicação pode ser publicitários ou não. Pode ser, então, comunicação individual, pode ser comunicação coletiva. E nós temos essa comunicação de massa, denominada comunicação de massa, então é obtida pela imprensa. E eu faço questão de dizer que imprensa é jornal. O resto não é imprensa. Então, o resto nós temos o rádio, temos a televisão, e temos, então, os anúncios visuais que estão estampados fora. Um meio de comunicação de massa.
De indivíduo a indivíduo?
De indivíduo a indivíduo, então, nós temos vários. Porque nós temos, o que nós estamos usando hoje é um gravador, é um meio de comunicação. Outro, nós temos o telefone. Nós temos, então, aí temos o correio, o telégrafo, etc. E então, os recadinhos pessoais. É a única forma que existe. as meninas, quando querem se comunicar com os meninos, elas dão. Então, tem mil artifícios. Até aqueles que não podem se comunicar, se comunicam. São os presos, são os que estão na enfermaria, são os que estão no sanatório, qualquer outro, se comunicam. Com imitação de índios, são as batidinhas. Duas batidas significam sim, ou uma batida não, ou uma batida estou aqui, ou lá, ou então, enfim, por qualquer meio de sinais. Sinais ou sons. Sons ou sinais. Às vezes é um sinal, às vezes é um som. Isso a humanidade sempre se comunica. São várias formas. Se nós formos da origem e a capacidade atual de comunicação, nós encontramos demais. Tanto assim que se criou hoje um Ministério de Comunicações. E a telecomunicações, que hoje em dia eu falo na telefônica. A telefônica é o gênero, é a espécie. O gênero é a telecomunicação, que é a mais variada, é a telefonia e a espécie.
E pelos, vocês utilizam assim, o correio normalmente? Eu não utilizo muito. Só a Sônia tem paciência de escrever cartas, bilhetinhos, mandar pelo correio. Mas eu não tinha telefone, eu recebi semana passada. Então, se você não tem telefone, você depende de ir até a casa da pessoa, mas você não pode. Então, eu me utilizo demais. Eu compro selo, tenho selo, tenho envelope, tudo, papel de carta em casa. Eu ponho nessas caixinhas lá do correio e me utilizo muito. Mas,
você falou correio, minha filha? Correio? O que é isso? O que é isso? Correio? Você está falando sério?
Você está
falando sério, minha filha? Correio?
Estou.
Não sei, esse negócio aqui no Brasil está meio desacreditado.
Como é que meio desacreditado? Mandei uma carta para você num dia, no dia seguinte chegou na sua casa, como é que pode?
Isso em tese.
Existe. Eu acredito muito agora no correio. Nossa senhora, não tem olha, nada. Esse tempo todo que eu estava bem, que eu escrevi para todo mundo e me respondiam, nunca.
Não, há uma tendência de melhoria, minha filha. Você deve notar. A boa vontade, estou melhorando. E ao chegar, se chegar
na atenção. Eu acho que está muito bem, pois a Ilka está morando na Suíça, chegou presente dela para a Daniela, mandei presente daqui para o filho dela, tudo chegou direitinho.
Como é que manda?
Eu mando pelo reembolso postal, direitinho.
Imagina.
Eu utilizo demais o correio.
Sim, quase que se você não chamar Sônia, eu dizia que você é dona brasileira.
Ah, não. Telespina. Mas é verdade, o correio era o
homem. Olha, lá em Paris, existe uma rua, Ribergère. E há um determinado hotel na Ribergère, uma placa fixada dizendo que as cartas postadas naquela caixa até as 11 horas são entregues para Paris, são entregues no mesmo dia.
É, daqui a pouquinho nós chegamos nisso, chegamos no dia seguinte. Daqui a pouquinho
eu quase fotografei essa placa, me deu uma vontade louca, então no caso estou dando meu depoimento.
E chega mesmo.
Estou dando, existe isso, está na Ribergère.
Mas aqui daqui a pouquinho nós chegamos nisso, vai
virar.
Porque eu acho que houve uma melhoria tão grande, eu acredito que vai melhorar mais ainda, porque eu não sei. Vocês devem ter acompanhado o que era o correio há uns anos atrás e o que é agora, quer dizer, uma diferença flagrante. E eu sempre gostei de escrever, mas não é agora que eu adquiri a mania. Então eu via que não chegavam as minhas cartas, muita gente me escrevia, tem amigos no exterior, não chegavam aqui. Então a gente dizia que era problema de censura, não era problema de nada, era problema do correio, que era ruim mesmo, era um horror, os carteiros. E aquele negócio de carteiro fugir, largar a carta, jogar no meio de um terreno baldio, essas coisas existiam. Agora você vê que é diferente, você sente a diferença. Eu sinto de uns 5 anos para cá, mais ou menos 4, 5 anos, uma mudança terrível nessa parte. E não, olha, não conheço ninguém que não tenha recebido o que a gente mandou, nem que reclame de ter escrito alguma coisa, a gente não tenha recebido. Acho que chega, ainda mais com essa parte que eles organizaram também agora, que... Você coloca o CEP, é tudo por parte eletrônica, separado, não é mais manual, não é mais, depende mais da pessoa humana, que lá é feito por máquina, isso é muito mais fácil. Eu acho que o correio, agora eu acredito.
A tendência de melhoria, realmente.
Você paga contas por correio? Cheque?
Por exemplo, você precisaria estar comprando alguma coisa, né? Você disse?
Não. Se você tivesse um crediário, qualquer coisa, e tivesse que fazer um depósito,
Eu faria, sinceramente, porque eu acho que chegaria. Não mandaria dinheiro dentro do... Eu já mandei dinheiro para as minhas empregadas, para os pais dela, pelo correio, várias vezes. Mas eles têm um papelzinho que você assina lá e eles se responsabilizam por aquele dinheiro. Já chegou. Então, se tivesse que mandar qualquer coisa, mandaria.
Não, realmente você tem razão, nós estamos com a tendência, com a evolução. Quem sabe se nós chegaremos a essa perfeição.
Ué, mas se ninguém acreditar, como vocês não acreditam, não vai melhorar.
Eu quero conhecer até meu pensamento. Acredito que numa evolução. O estado atual não é bom.
É.
Mas esse crédito confiante nós temos que dar, porque hoje nós temos no Brasil um homem sincero, leal, competente, altamente capacitado. Chama-se Euclides Quante de Oliveira.
Uhum.
Este homem é extraordinário, porque ele foi o presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações e hoje é ministro de Telecomunicações. Ele, como ministro, ele atende pessoalmente, ele não manda ver, ele vai ver. Ele não manda estabelecer uma ligação ou uma linha. Ele vai inaugurar essa linha, não apenas para cortar a fita simbólica, não, para ver a capacitação técnica da telecomunicação. Portanto, este crédito de confiança, se todos os ministros fossem embora e ficassem isso, o Brasil lucraria também. Porque ele é primus inter pares. O ministro, o comandante, ele chama-se comandante Euclides Quante de Oliveira. Esse ele está fazendo, introduzindo uma melhoria, mesmo tirando coisa quase que a força precisa do correio, para poder melhorar uma das facetas. Telecomunicações, não é correio, telecomunicações em geral. É bom hoje.
Normalmente, que tipo de carta você manda? Se tiver dinheiro?
Não, dinheiro assim, eu acho que não deve mandar. Você faz um volume muito grande, chama atenção, bobagem. Então, se você tiver que mandar dinheiro, eu vou fazer um vale pessoal. Então, eu vou mandar um cheque nominal, qualquer coisa. Mas o que normalmente eu mando, assim, porque tem muitas amigas morando fora e que escrevem e eu respondo. São cartas normais. Felicitações para o aniversário, coisa. Eu não tenho telefone, não vou telefonar ainda. Sinceramente, eu prefiro escrever do que ter que telefonar, perder meia hora de bate-papo chato no telefone. Se você manda um cartão, fica muito mais gentil. Você lembrou do aniversário e não tem que ficar conversando demais no telefone. Eu acho esse tipo de coisa que eu uso muito. E essa época que eu estava doente, eu usava para uma comunicação meio digital, mais ligada às outras pessoas.
Quando você coloca no correio, para mandar para a pessoa, você coloca algum tipo especial de carta? É comum?
Não, coloco comum. Você disse que eu acredito, você pensa assim que eu acreditaria mais que eu teria registrado ou qualquer coisa nesse tipo? Não, colocar essa comum e chega do mesmo jeito normalmente. É só todo mundo começar a coisa que chega. Não faço nada diferente, não. É a mesma coisa.
E se você quisesse comunicar a longa distância? Por telefone? É o mesmo tipo de chamado que você faz?
Não, eu usaria o DDD, né? Uma comunicação a longa distância. Mas eu acho que o DVD fica tão caro assim, né? Somente pro exterior, né? Nós fizemos um interurbano dos Estados Unidos, 3 minutos, foi uma primeira.
Quanto é que deu?
Deu, acho que de 180, por quase 200 pessoas, sabe? Então é bem caro, eu acho muito caro isso. Eu não estou precisando, tendo dinheiro para também. De lá para cá vale mais a pena, né? Eu acho que eles estão mais acostumados do que a gente, né? Nossa, é muito novo isso, não sei. A gente custa muito, o nosso dinheiro vale pouco, sei lá.
Os 3 minutos iniciais, eles são
taxados, né? E depois nós falamos 2 a mais. Então, 5 minutos total. É quase 2 minutos. Eu acho muito caro, né? Você tem que, sei lá, conseguir resumir tudo que você quer falar bem rápido, né?
E o senhor se utiliza
de telefone? Ah, eu utilizo. Telefone é um secretário de primeiríssima hora. A gente acostuma tanto telefone que a gente nem vê, vamos dizer, o gasto com os acréscimos de telefone, etc. Evidentemente, nesses casos esporádicos, como a senhora diz, um telefone internacional, a gente procura fazer com economia, fazendo à noite ou fazendo bem restritivamente. Mas, de resto, o telefone é extraordinário. Não há dúvida alguma. Eu tenho o uso do telefone como uma constante permanente na minha vida.
Por que o senhor usa à noite? Faz uma chamada.
Nesses casos excepcionais, porque não só a facilidade de comunicação, quer dizer, a própria telefônica faz a ligação com mais rapidez, como também o lado econômico e a tranquilidade, a descarga na linha, digamos assim, a melhor à noite. Quando não há necessidade. Agora, há necessidade, meio-dia, faz 3 horas da tarde, 4 horas, às 9 horas da manhã, não, eu digo, o telefone é um secretário de primeiríssima hora.
E dentro do seu escritório, o senhor faz comunicação interna, através de aparelhos?
Não, no meu escritório eu não tenho essa comunicação, eu tenho 2 telefones, mas não tenho assim, comunicação interna. Onde eu uso muito essa comunicação interna é na faculdade. Nós temos não só o PBX na faculdade, como há uma rede interna de telefones. Isso facilita muito, porque o prédio é muito alto, e são vários departamentos, e há vários setores, etc., que facilita bastante essa ligação.
Título de curiosidade, o senhor sabe o que significa a sigla PBX?
Olha, tanto PBX como PAX comunicação é uma modalidade de comunicação para aparelhos de circuito interno. Como o VHF e o HF, ambos são para circuitos externos com maior ou menor potência. Agora, o PAX ou o PVX para circuito interno e os outros para circuitos externos de maior ou menor potência. O VHF ou o UHF.
O VUHF seria para...
VHF, então.
VHF?
UHF.
UHF. São usados por...
distâncias externas. O outro é uma mesa telefônica, PBX, ou então PAX.
Agora, é fácil conversar com outra pessoa durante o dia, por exemplo?
Ah, não. Em São Paulo? Não digo uma coisa dessa, não é. Só, olha, não é nada fácil. Se nós quiséssemos nós dois conversar, como estamos conversando agora aqui, seria uma aventura. Porque primeiro que determinadas linhas estão interrompidas. Depois custa nós termos a comunicação rápida. E às vezes há interferências. Isso não é sempre. Não vamos também estar aí querendo tecer uma crítica destrutiva. Vamos fazer uma crítica construtiva. Mas nós fazer uma afirmação que é fácil, estaremos uma afirmação inverídica. Não é fácil. Mas quando se tem o prazer de estar com um interlocutor assim, eu gostaria. Agora, já caiu de moda esse tempo da gente pegar no fone e ficar meia hora namorando no telefone. Isso já era. Hoje não se faz. Já era. Hoje faz a comunicação necessária.
Eu não sei se já era, não. Meu telefone tem uma semana, já tenho vontade de vender. É justamente pelas pessoas que telefonam para poder bater papo, ficar horas falando no telefone e atrapalhando. Então, em função da minha vida, do que eu faria naquele tempo, eu acho que o telefone está me atrapalhando. Deus me livre, eu fazia muito mais coisa antes de ter telefone. Às vezes passo uma manhã inteira que não consigo fazer nada, meninas chorando e gente conversando no telefone para bater papo. Isso que eu acho que não caiu de moda, né? Gente que não tem o que fazer, realmente telefonou para mim porque não tinha o que fazer. E você não tem modo de delicadamente cortar aquela conversa. Eu acho isso muito ruim. Nesse ponto eu acho que o telefone é ruim. Se o brasileiro se conscientizasse, né, que o telefone é para ser usado pouco e para notícias importantes, seria ótimo. Mas agora eu acho que nós estamos longe disso ainda, viu?
Não, mas antigamente esse fenômeno era com maior frequência. Hoje esse fenômeno decaiu. Ele existe.
Eu não sei se
existe,
o meu,
mas decaiu. Não,
o meu
existe.
É novo, mas está aí. Existe.
Não, você foi premiada recentemente.
Ai,
você foi premiada recentemente, seu telefone é novo.
Como é que você conseguiu essa linha telefônica? Foi difícil? Foi fácil?
Ah, nós começamos aqui, entrando naquele plano de expansão, faz um ano e meio já. Agora eles colocaram, né? Então tem mais meio ano ainda. Eu acho que agora está mais fácil, né, conseguir telefone em São Paulo, você entrando nesse plano, né? Eu não sei, eu acho que sempre você acaba conseguindo o telefone. Então, se você tem um dinheiro, comprar por 16 milhões, 18, eles estão vendendo o telefone, aí pode. Agora, se for uma coisa normal, acho que demora 2 anos para ter um telefone. Não é uma coisa como, por exemplo, eu lembro quando falaram de telefone lá em casa, foi um acontecimento, mas eu já tinha quantos anos? 8 anos, 7 anos.
Faz tanto tempo.
Faz muito tempo, faz um tempo. Mas quer dizer, você levou 8 anos de casado, ou 9 para ter um telefone. E a gente, você vê que já está a diferença. A gente tem 3 anos de casado e já tem um telefone. Quer dizer, já está facilitando.
E agora?
Apesar do número de pessoas ser muito maior. Quer dizer, a população que está necessitando de telefone é imensa. E apesar disso, a gente já tem. Eu acho que está melhorando.
E esse telefone que eu tenho negado recentemente. Paguei 20 mil cruzeiros, 3 dias depois o telefone estava instalado.
Uhum. Mas eu acho que também você consegue, né?
Para obter um telefone regularmente, eles querem instalar o plano de expansão. Foi o que aconteceu com o telefone do meu escritório. Eu tenho um plano de expansão hoje mesmo. Mas esse é a minha casa, paguei.
Mas